Biblioteca de São Paulo está completando 10 anos com uma série de atividades comemorativas. Localizada no Parque da Juventude, no terreno onde funcionou a Casa de Detenção de São Paulo, o famoso Carandiru, na Zona Norte, a biblioteca é um espaço já bastante premiado. Em 2018, foi finalista do International Excellence Awards, um prêmio entregue na Feira do Livro de Londres, na Inglaterra. E em 2013, recebeu o prêmio de Melhor Biblioteca do Ano e prêmio Ações Inclusivas. Então, para conversar com o CBN São Paulo a respeito da biblioteca, dessa década de vida da biblioteca e também sobre as atividades comemorativas, está conosco na linha o diretor executivo da SP Leituras, a organização social que administra a Biblioteca de São Paulo, Pierre André Ruprecht. Bom dia, Pierre, tudo bem?
Bom dia, Camila, tudo bem, muito feliz, né? E contente de poder falar com vocês sobre o aniversário dessa biblioteca.
O Pierre, eu quero começar com você falando da história desse espaço. Essa biblioteca está no parque que foi construído quando o complexo penitenciário do Carandiru foi desativado. É um espaço que foi muito estigmatizado, demorou, e aí a pergunta é, demorou muito para vocês conseguirem ressignificar o Carandiru?
Olha, ressignificar o Carandiru, eu acho que é um projeto que ainda está em curso, né? Porque a gente, todos os eventos ligados ao Carandiru não devem ser esquecidos, né? Até para que a gente não faça igual, né?
Quer dizer, a história, a ideia não é apagar o que aconteceu aí nesse espaço.
É, pelo menos a gente acredita nisso, né? Agora, naturalmente, quando foi removido, a casa de detenção foi removida e no seu lugar surge um parque, surge a biblioteca, e naturalmente você não remove uma casa de detenção deste tamanho, com aquele número de detentos, não sai tudo, quer dizer, a vizinhança não vai embora junto, né?
Uhum.
E o bairro de Santana é um bairro muito complexo, porque tinha naturalmente tudo que existia em torno do Carandiru, e ao mesmo tempo era um bairro de classe média, é um bairro que concentra um enorme número de albergues, mas ao mesmo tempo tem muita escola superior, tem escolas técnicas e tal. Então, muito rapidamente, eu diria, a população se deu conta de que lá, nessa biblioteca, elas encontravam um espaço, uma plataforma de conhecimento, de relacionamento, de lazer, inclusive,
uhum,
né? Que trabalhava junto com o parque, né? Então, a biblioteca conquistou, desde o seu começo, um público muito grande, muito maior do que o previsto, inclusive.
É mesmo?
É. E continua recebendo. Essa biblioteca hoje recebe, em média, mensalmente, cerca de 28 mil visitas.
Que legal.
Né? Que é um número bastante expressivo. É, né? Uma biblioteca que abre com fila na porta.
Né? Que legal. Quem são essas pessoas, Pierre, que frequentam a biblioteca?
Essa é uma das características mais bacanas. A BSP, ela recebe um público de uma diversidade quase estonteante. Né? Porque você tem famílias, você tem estudantes, muitos estudantes, estudantes das escolas técnicas, das escolas secundárias, das universidades, né? Você recebe muito profissional liberal, você recebe muito albergado, muitas pessoas em situação de rua, você recebe muita criança, né, dessas comunidades todas que existem no entorno da biblioteca, e tudo isso convive junto lá dentro, né? Dentro da biblioteca. É interessantíssimo.
Pois é, e o que essas pessoas vão fazer dentro da biblioteca? Hoje, antigamente, a gente associava biblioteca a espaços com prateleiras de livros. Isso já faz muito tempo que mudou esse conceito de biblioteca, né? A biblioteca é muito mais do que uma prateleira com muitos livros. O que essas pessoas buscam quando vão à Biblioteca de São Paulo?
Muitas coisas diferentes, eu digo, mas o que une tudo isso é o seguinte: essas bibliotecas, isso é uma marca, vamos dizer, da biblioteca pública contemporânea. Né? As bibliotecas são praticamente são plataformas de conhecimento, então você trabalha com muitas mídias, você evidentemente trabalha com o livro e com a leitura, né? Com um monte de programação cultural em torno disso, mas você trabalha também com outras formas de conhecimento e com outras, outros suportes, né? Trabalha com internet, trabalha com videogame, trabalha com jogos tradicionais, trabalha com até yoga, hoje nós temos na biblioteca.
Ah, né? Pois é, o Pierre, eu queria que você me desse um exemplo aí, contasse para os nossos ouvintes de alguns desses programas permanentes que são oferecidos na biblioteca.
Olha, nós temos, por exemplo, essa atividade de yoga que acontece todos os fins de semana, né? Nós temos um programa que é uma delícia, voltado à primeira infância, né? Um programa para pais e filhos, com seus filhos de 6 meses a 4 anos de idade, que chama Lê no Ninho.
Ai, que delícia!
E que é um exercício realmente de... para que as crianças entrem em contato com sua herança cultural, que a literatura é isso, né? É parte da herança cultural, né? E junto com seus pais, e para que os pais ganhem momentos de qualidade com suas crianças e possam reproduzir isso em casa depois. Eles podem até levar um kit emprestado com o material que a gente usa no Lê no Ninho, né?
Que legal!
Ao mesmo tempo, nós temos um outro programa. Você vê como a gente vai, pula de um lado para o outro. A gente tem um outro programa que é informática e smartphone para idosos.
Olha só!
Porque, afinal de contas, isso é acesso a conhecimento hoje, né? Mas uma oficina de smartphone ou de informática dentro de uma biblioteca tem um outro sentido, tem um sentido cultural. As pessoas, os grupos acabam se constituindo em torno dessas oficinas, mas acabam lendo junto, acabam visitando museus junto, reconquistando a cidade juntos, né? Nós temos, naturalmente, uma série de clubes de leitura, né, com formatos e variados, né? Nós temos saraus, temos, naturalmente, conversas com escritores.
Você percebe...
A programação, para você ter uma ideia, a gente faz por ano aproximadamente 900 ações de programação cultural nessa biblioteca.
Nossa, bastante coisa. E você percebe resultado? As pessoas têm tido interesse pela leitura a partir desses programas que a biblioteca oferece?
Acontece. Não só o interesse, claro, o interesse pela leitura, que é um dos focos, né? Mas também o interesse pelo conhecimento, de um modo geral, pela cultura, de um modo geral, porque isso também é uma função da biblioteca, uma das missões, né? E também uma espécie de... Quer dizer, a biblioteca também se constitui como uma espécie de ação cidadã. Então, a pessoa vai lá e lá ela também vai encontrar informações, por exemplo, da rede de proteção social, ou informações de acesso a serviços cidadãos. Isso também faz parte, vamos dizer, da missão da biblioteca pública, né? E a resposta é incrível. Claro, cada grupo vai buscar uma coisa. A gente tem grupos ligados, por exemplo, ao quadrinho, né? Que frequentam a biblioteca. E aí a gente tenta oferecer oficinas de quadrinho, não só de leitura, mas de fazer. A essência dessas bibliotecas hoje é um pouco isso, quer dizer, é uma plataforma. Então, não é só ter acesso, mas é ter acesso, é discutir cultura e é produzir também.
Ah,
né? Então, tem muita oficina para fazer coisas, inclusive criar textos.
Deve ser uma delícia trabalhar com isso. Pierre, eu estou conversando com o Pierre André Ruprecht, ele é diretor executivo da SP Leituras, que é a OS, que administra a Biblioteca de São Paulo. E o motivo dessa nossa entrevista é porque a BSP está completando 10 anos e já desde o início deste mês de fevereiro uma série de atividades comemorativas estão sendo realizadas lá. E agora eu quero que você fale um pouquinho mais sobre essas atividades festivas, especialmente a respeito de um evento que tem marcado para amanhã, domingo, né? Uma conversa com o Dr. Drauzio Varella. O que você destaca da programação, André Pierre?
Olha, a programação, o que a gente tentou fazer neste fim de semana e no próximo fim de semana, foi mostrar um pouco de tudo isso que uma biblioteca pode ser. Então, tem atividades o dia inteiro, né? Hora do conto, esse Lê no Ninho, yoga, atividades de leitura, tem um monte de coisas acontecendo. E tem alguns destaques, e um deles, a gente está realmente muito feliz em receber o Dr. Drauzio Varella no domingo, amanhã, a partir das 10h30, né? para uma conversa com o crítico Manuel da Costa Pinto.
Uhum.
O Dr. Drauzio tem toda uma relação com a casa de detenção, né? E a gente, esse era um sonho que a gente tinha há muito tempo, de trazer ele para conversar com o público. Então vai ser isso, vai ser uma cerimônia e vai ter uma conversa com o público mediada pelo Manuel da Costa Pinto.
Então essa é a primeira vez que o Dr. Drauzio Varella vai realizar esse sonho de fato de vocês, de conversar com o público justamente nesse espaço que está retratado tão bem em mais de um livro dele, né?
Ele já esteve lá, evidentemente,
uhum.
inclusive na inauguração e tal, mas numa programação cultural da biblioteca e para conversar com o público é a primeira vez.
Ah, que legal.
Esse é um sonho da biblioteca que está se realizando.
Né? Ó, eu tenho aqui, para você que está nos ouvindo e que teve interesse em participar, é amanhã, domingo, dia 9, às 10h30 da manhã, é a cerimônia de 10 anos da BSP, com um bate-papo com Drauzio Varella e a mediação do jornalista e escritor Manuel da Costa Pinto. E aí, no caso, é só chegar com antecedência para garantir lugar, né, Pierre?
Exato, quer dizer, tem uma procura grande, né? Então é bom chegar com antecedência, realmente, para garantir lugar no auditório.
O
né?
que mais você destaca dessa programação?
Olha, tem coisas incríveis acontecendo. A gente vai ter, naturalmente, acontecendo todos os serviços da biblioteca, essas oficinas. Vamos ter contação de histórias, né? Tanto sábado quanto domingo. No sábado, no fim de semana seguinte, nós vamos ter o Pedro Bandeira, grande escritor
uhum.
de literatura juvenil e infantil, né? Também conversando com o público. Nós vamos ter uma oficina de mini-chef para crianças. Vamos ter uma conversa com a Cidinha da Silva, Marcelino Freire, Roberto Estela Dalva e o Rodrigo Siríaco, sobre literatura contemporânea. Vamos ter um espetáculo dos Parlapatões, né? Vamos ter oficina maker. E vamos encerrar os festejos no domingo, dia 16, com o Consulado da Portela, que vai apresentar um espetáculo bárbaro chamado Portela Memória do Samba, né? Então é um agrupamento musical do Consulado da Portela, mais uma batucada da geração Portela de Paraisópolis, que são crianças de Paraisópolis, né? É um projeto da Portela lá. E eles vão apresentar um espetáculo fantástico, com a história do samba e do carnaval na visão da Portela. Né? Então nós vamos terminar o festejo do aniversário abrindo o carnaval. Com esse espetáculo da Portela.
Tá certo, tem que ser festa nível carnaval para comemorar uma década, né? Uma década.
Pois é, essa biblioteca, é importante se dizer, ela foi criada um pouco para servir como um campo de experiência para as bibliotecas públicas. Ela tem uma relação muito grande com o sistema estadual de bibliotecas. É uma biblioteca estadual, né? Da Secretaria de Estado da Cultura, Economia Criativa, e ela foi criada para servir justamente de campo de experiência para a gente trocar com as mais de 700 bibliotecas públicas que existem no Estado. Né? Então, a gente faz muita experiência lá, tem muita variação na programação e nos serviços, né? E por isso que ela é tão vibrante, vamos dizer.
Entendi, muito legal. Eu conversei aqui no CBN São Paulo com o diretor executivo da SP Leituras, a OS, que administra a Biblioteca São Paulo, essa biblioteca que completa 10 anos de existência, o Pierre André Rupreste. Pierre, muito obrigada por achar um tempinho nessa agenda agitadíssima da BSP para conversar conosco. Boas festas, né? Boas atividades comemorativas e vida longa para a biblioteca.
Olha, eu super agradeço, quero deixar meu convite para você e para todos os seus ouvintes. Vão lá qualquer dia. A biblioteca está em festa, né?
Uhum.
Tem um monte de coisa acontecendo e a gente gostaria muito de que todo mundo realmente tirasse o máximo proveito do que é oferecido lá, né? Então, aguardamos todos vocês.
Para encerrar, para você ouvinte, biblioteca de São Paulo, fica dentro do Parque da Juventude, no bairro Santana, zona norte de São Paulo, bem lá onde funcionava a Casa de Detenção de São Paulo, o famoso Carandiru. Depois que houve a demolição desse espaço, lá tornou-se um espaço de cultura, de lazer, de contato com a natureza, e é lá que está a Biblioteca de São Paulo. E o Consulado da Portela, nesse projeto social com crianças de Paraisópolis, como você ouviu, faz parte das atrações, das comemorações de 10 anos da Biblioteca de São Paulo. A Biblioteca de São Paulo, ela abre de terça a domingo, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde. Então, ela fica fechada às segundas-feiras para manutenção, mas abre ao longo de todo o dia, nos finais de semana. Isso é bastante importante, inclusive o movimento é bastante interessante nos finais de semana, bastante gente que vai passear no parque, aproveita e conhece também a biblioteca. Isso acontece aqui na biblioteca do Parque Vila Lobos também, que é muito visitada aos finais de semana. Então, assim como a do Vila Lobos, a Biblioteca São Paulo também abre aos finais de semana, de terça a domingo, das 9h30 da manhã às 6h30 da tarde.